O governo tem que encaminhar até esta semana ao Congresso o Plano Plurianual 2020-2023.
É o PPA. O PPA estabelece o planejamento da administração federal para os próximos 4 anos, com diretrizes, objetivos e metas.
Doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, o professor Jackson Detone defende uma espécie de reinvenção do planejamento governamental. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar com ele agora. Professor Jackson, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel.
Por que que o senhor acha que o planejamento da administração pública precisa mudar, mudar de verdade, uma reinvenção?
Olha, Adriano, a gente está desenvolvendo uma pesquisa num projeto lá da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP, sobre esse tema, e estamos estudando há um tempo os PPAs anteriores. Nós estamos no 8º PPA, ele foi criado pela Constituição de 88, né? E também estamos entrevistando gestores, dirigentes políticos, enfim, os técnicos envolvidos na elaboração do planejamento. Nós chegamos à conclusão que nós esgotamos um padrão de planejamento federal. Por quê? Existem características muito evidentes de que isso está acontecendo. Nós temos um marco legal incompleto. A Constituição estabeleceu que o planejamento é obrigatório para o Estado, para o governo federal, indicativo para o setor público. Tem que ter indicativos, metas, objetivos, programas de médio prazo, para um horizonte de 4 anos, mas ele é feito com muitas lacunas. Por exemplo, os prazos de elaboração do PPA. Então, os governos que entram, logo no primeiro ano, têm que pensar nos próximos 4 anos, sem que haja um acúmulo mais detalhado sobre a avaliação de programas que vem acontecendo ao longo dos anos, especialmente obras de longo prazo, infraestrutura. Outra questão é a forma burocratizada que a gente faz isso no governo, né, há muitos anos. Isso é um problema cultural, não é desse governo, nem dos anteriores. Isso vem acontecendo praticamente desde a Constituição. Os estudos são muito codificados, a linguagem é muito hermética, é difícil de comunicar isso para a sociedade. Os trabalhos de divulgação, né, consultas públicas, audiências, campanhas, são muito escassos, praticamente inexistem, é um tema ausente da mídia, dos debates, isso não aparece na discussão pública sobre políticas públicas, assuntos do governo, é um assunto praticamente de especialistas. Então, basicamente é isso, né? O PPA, ele, apesar de ser um dispositivo constitucional importantíssimo, obrigatório, né? Por exemplo, só se pode fazer emendas à lei orçamentária de projetos que extrapolam um ano, por exemplo, obras de investimento, etc., e a própria lei de diretrizes orçamentárias, se elas constam no PPA. Há um dispositivo que diz expressamente que o planejamento é obrigatório para o Estado e indicativo para o setor privado. Então, apesar disso, de ser um dispositivo constitucional, e de nós estarmos já na 8ª edição do PPA, que a Constituição já tem 30 anos, ele é um instrumento ausente do debate político, ele é muito burocratizado, ele não está no dia a dia, especialmente do centro de governo. Nas pesquisas que a gente fez, nas entrevistas, nos estudos bibliográficos, no levantamento documental, nós percebemos claramente que a agenda de decisão que informa, por exemplo, o núcleo de governo, a presidência da República, a alta direção do Estado, ela não é alimentada, ela não é informada, ela não é suportada pelo processo do PPA. Ela é feita muito mais com base em listas de prioridades, em decisões políticas, em visões estratégicas pontuais sobre o que seriam as prioridades nacionais, mas não há um sistema organizado, metódico, não artesanal de planejamento por trás disso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, de um lado, revisar todo o marco legal do planejamento, porque há muitas lacunas que estão inclusive nas disposições transitórias que até hoje não foram regulamentadas. Nós precisamos mudar a linguagem, a metodologia do processo de elaboração do PPA. Para você ter uma ideia, nós tivemos planos plurianuais com 380 programas, mais de 4 mil objetivos. Quer dizer, não dá para ter um plano estratégico de 4 anos, que tenha que ser hierárquico e definir prioridades nacionais com 4 mil objetivos. É inoperável, é ingerenciável. Além do problema de comunicação. Um plano desses, que constrói um consenso social sobre para onde o país está indo, para onde ele vai nos próximos 4, 5 anos, precisa ser um instrumento de comunicação. Okay. Senão ele não tem representatividade, não há diálogo entre os poderes constituídos e a sociedade organizada. Então, esses problemas ao longo dos anos, isso é um problema cultural que atravessa vários governos, eles tornaram o PPA uma peça burocrática.
Agora, algo, professor,
que está destinado à estante.
Oi. Agora, professor, então, o senhor está fazendo aí várias considerações sobre o PPA, que é o Plano Plurianual, só que o governo tem que enviar ao Congresso o PPA 2020-2023 até aí o próximo sábado. Na verdade, até a próxima sexta-feira, dia 30.
Até depois de amanhã, exatamente.
Pois é. Então, o que o senhor acha que poderia ser feito agora, nessa época, agora aos 45 do segundo tempo, para que nos próximos 4 anos tenhamos um PPA mais, assim, próximo desse modelo que o senhor considera ideal?
Adriano, o PPA passou por duas transformações. A primeira delas foi no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve um grande processo de modernização, de atualização dos conceitos, ele se tornou mais gerenciável, se tornou mais operacional. A grande modificação aconteceu também no PPA 2012-2015, onde ele se tornou com um viés um pouco mais estratégico e diminuiu muito o número de programas. De 300, 380, passou para 60 programas. Quer dizer, se tornou mais gerenciável, mais comunicável, mais focalizado, mais hierárquico. Nas mudanças que nós estamos esperando para o PPA 2020-2023, eu acho que essa linha vai ser aprofundada. Ele vai se tornar mais simples, mais gerenciável, mais focalizado na parte estratégica de diretrizes de governo, portanto ele vai ter mais aderência entre o programa eleitoral com o programa de governo, que é para isso, afinal de contas, que o PPA existe, para ser representativo e garantir aderência entre esses dois mundos, né, que nem sempre dialogam com facilidade, e construir consenso sobre para onde vai o país. E ele vai se tornar uma lei negociada no Congresso. Então, o PPA é isso. O PPA é fruto de um grande processo de negociação que se torna uma lei, né? E aí junta as duas dimensões, a técnica e a política. Eu acho, tenho a expectativa de que a Subsecretaria de Planejamento lá do Ministério da Economia, que absorveu as estruturas de planejamento do governo anterior, estão caminhando nessa direção e que a peça que vai ser a proposta de projeto de lei que vai ser apresentada ao Congresso, lá para a Comissão de Orçamento, vai ser nessa linha. Agora, o Congresso tem um grande papel nisso, de oxigenar esse debate, de reinventar essa agenda, de fazer com que a discussão sobre os próximos 4 anos do país não seja uma peça burocrática, algo absolutamente trivial, sem importância, porque afinal de contas a gente está tratando de 60, 70 programas que vão definir os rumos da educação, da saúde, do saneamento, do desenvolvimento regional, da política macroeconômica. Okay. De uma forma geral, o plano ele define um horizonte, é como se fosse o mapa e a bússola de uma viagem. Ele não diz como vai ser feito, mas ele aponta o futuro, ele aponta um destino. Okay. E isso é muito importante para o país.
Professor Jackson Detone, agradecemos muito aí as suas considerações. Vamos aguardar aí o próximo PPA, que deve ser encaminhado nesta semana pelo governo, pelo Executivo, ao Congresso Nacional. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
Disponho. Um bom dia a todos.